Boa noite. Convido a todos para ficarmos de pé, fazer nossa oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos seus vereadores. Presente. Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e promoções em pauta, por favor.
Temos um comunicado do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vem muito respeitosamente informar Vossa Senhoria que a sede desse Conselho está localizada em novo endereço, na Praça Elias Antônio Filho, número 35, bairro Centro. O telefone de contato continua o mesmo, 3843-1252, aguardando apenas ser reinstalado na nova sede. No momento, estamos atendendo pelo telefone 84446152, plantão. Por hora, pode ocorrer eventuais pendências que serão sanadas no decorrer da instalação da nova sede. Sendo só o que se apresenta para o momento, ressaltamos os nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Heloísa Raimunda da Silva, presidente do Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar agora funciona onde era o antigo, a antiga Secretaria de Saúde, em frente à praça. A Intercemente enviou aqui um ofício em resposta ao ofício número 62 dessa Câmara, que foi enviado a partir de uma indicação do então vereador Marco Aurélio Fraga, que se refere a restaurante e lanchonete do pátio externo da fábrica da Intercemit. Vimos, através do presente, responder ao ofício 62 de 2015 da Câmara Municipal de Jaci, referente ao restaurante e lanchonete do pátio externo e estacionamento de caminhões da fábrica da Intercemit, planta e Jaci. Para tanto, esclarecemos que, para atender e em respeito ao que se estabelece a portaria número 944, de 8 de julho de 2015, estabelece as condições de segurança sanitárias e de conforto dos locais de espera de repouso e de descanso dos motoristas profissionais de transporte rodoviário, de passageiros e de cargas, e na circular 65 de 2015 do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas Gerais, abrimos a concorrência de restaurante e lanchonete no pátio externo da fábrica da Intercemit, planta e Jaci. O objetivo primordial é cumprir as normas acima, assim estabelecendo melhor atendimento aos caminhoneiros que circulam diariamente no referido pátio externo. As etapas deste processo seguiram desta forma: levantamento de empresas com interesse e potencial de atender às demandas do escopo, visita técnica in loco para conhecimento do escopo local e esclarecimento de dúvidas, vista da área de suprimentos da Intercemit ao estabelecimento de cada proponente que estivesse em funcionamento para, a melhor foi visita, visita da área de suprimentos da Intercemit ao estabelecimento de cada proponente que estivesse em funcionamento para avaliação prévia das instalações com foco nas condições de higiene e qualidade. Nesta mesma data foi entregue oficialmente o escopo e definido data para a entrega das propostas. Após recebidas as propostas, foi realizada análise e avaliação de todo o processo com foco no potencial de atendimento, do volume proposto, qualidade, higiene e cumprimento de normas da Vigilância Sanitária e Anvisa. Todos os proponentes participaram com igualdade em todos os aspectos e vencerá o proponente que apresentar a melhor condição de gerir o estabelecimento dentro das citadas portarias, normas da Vigilância Sanitária e Anvisa. Atenciosamente, Intercemit Brasil S.A., José Alício Maia Barreto, gerente Centro Produção. Um convite da Universidade Federal de Lavras, Pro Extensão de Extensão e Cultura, também da Imater e Pamig, da Sexta Agrileite. Será realizado no dia 18 de setembro de 2015, sexta-feira, a partir das 12h30, na Fazenda Palmital da UFLA, aqui no município de Jaci. Temas: controle de carrapatos, confecção de silagem de grão de milho reidratado, controle de mastite, avaliação nutricional de silagem de milho, cloradores para água de ordenha. Então, a Cesta Aguileite, 18 de setembro de 2015, sexta-feira, a partir das 12 horas e 30 minutos, na Fazenda Palmital, Fazenda da UFLA. Temos um requerimento subscrito pelo vereador Márcio Luiz Borges, que é endereçado ao presidente da Câmara. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que sejam disponibilizados os requerimentos, indicações, ofícios e demais proposições escritas dos vereadores no sítio da Câmara na internet, bem como a gravação através de áudio das reuniões da Câmara com o objetivo de tornar os trabalhos dos vereadores mais transparentes. São termos em que pede e espera um deferimento, 15 de setembro de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. Indicação número 62, subscrita pelo vereador Lino dos Santos Filho. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, reiterando a indicação número 54, de 8 de agosto de 2014, para que seja construída uma canaleta ou mesmo uma rede de água pluvial na rua Geraldo Cândido da Silva, no bairro Campo Alto, se estendendo até a Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, isso que a água proveniente de chuvas, bem como quando algum morador ou moradora lava a calçada, invade as casas que estão abaixo do nível da rua. Os moradores que se sentem prejudicados são Normalinda Magalhães Pereira e José Benjamin Pereira, Camila Silva, Edileia Aparecida Inácio da Silva, Sheila Guiar Moraes, Zezé, Miriam Abigail Machado Rodrigues André, João Deon dos Santos. O vereador salienta que se trata de uma obra simples, porém beneficiará a todos e evitará discórdia entre os moradores. Anexo segue em fotos comprovando a situação acima descrita. 15 de setembro de 2015, Lino dos Santos Filho, vereador. Também do vereador Lino, a indicação número 63, nos termos regimentais, requer que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam agilizados os serviços para a conclusão do prédio que sediará o quartel da Polícia Militar em nossa cidade e, uma vez pronto e entregue à corporação, sejam evitados esforços no sentido de aumentar o contingente de militares e transformar o destacamento em pelotão, bem como adotar outros procedimentos que visem melhorar a segurança de nossa população, tais como reparos na iluminação pública, instalação de câmeras de segurança, dentre outras. 15 de setembro de 2015, Lino dos Santos Filho, vereador. A indicação 64 vem subscrita pelo vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas, com o apoio do vereador Carlos Antônio Aparecido Barbosa. Então, os vereadores que essa subscrevem, requer nos termos regimentais que seja enviado expediente para o senhor prefeito, solicitando reparos na pavimentação da rua José Olímpio de Carvalho, no bairro da Serra, notadamente no trecho a partir do bairro do Lolô, até a rua de acesso ao bairro Ipiranga, visto que no local existem muitos buracos que estão encobertos pela enxurrada nos dias de chuva, fazendo com que muitos veículos sofram enorme impacto ao passar pelos mesmos, bem como torna a pista quase que intransitável, obrigando os motoristas a realizarem manobras perigosas para se desviarem dos enormes buracos. Sala de sessões, 15 de setembro de 2015, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa. A de número 65, subscrita, indicação 65, subscrita pelo vereador Márcio Luiz Borges. Requer nos termos regimentais que seja enviado expediente para o senhor prefeito para que o mesmo determine a realização de reparos no prédio da Escola Municipal Maria Luiz da Paixão, no bairro da Serra, tais como: primeiro, reforma no portão de acesso, pois o mesmo está com as roldanas emperradas, a fechadura não funciona e assim precisa ser amarrado, oferecendo o risco de arrombamento. 2. Reposição de vidros quebrados em diversas janelas. 3. Manutenção dos ventiladores das salas de aula que não estão funcionando. 4. Outros reparos que julgarem necessários para o bom andamento aos alunos e servidores daquela escola. Anexo segue em fotos comprovando os fatos acima descritos. Por oportuno, o vereador reitera o pedido para a compra do terreno que está à venda, vizinho ao prédio, para ampliação do espaço físico da referida escola, visto que a população do bairro vem crescendo e dentro de pouco tempo o espaço será insuficiente para abrigar os alunos. 15 de setembro de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. Indicação número 66, também do vereador Márcio Luiz Borges, requer nos termos regimentais que seja enviado expediente para o senhor prefeito, solicitando reparos na casa da senhora Zélia Aparecida Terra da Silva, situada na rua Serafim Martins Gomes, 41, bairro Serra, vê-se que algumas paredes se encontram com enormes rachaduras, o que foi objeto de um estudo feito pela Intersemit, como demonstra documentos e anexos. Porém, nenhuma providência foi tomada e o problema continua até o momento. Outro fato preocupante se refere ao telhado que está ameaçando cair, pois as vigas de sustentação estão se danificando cada vez mais. Outro pedido da senhora Zélia é que seja feito o corte de dois eucaliptos que podem ser lançados em cima de sua casa, a exemplo do acontecido em vários locais nesses últimos tempos, devido à força dos ventos em tempestades que têm ocorrido na região. 15 de setembro de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. Segue então fotos que foram colhidas e também o relatório de medição de sismografia da Intercemit, no caso aqui da empresa de Inacom. Indicação número 67, também do vereador Márcio Luiz Borges. Requer nos termos regimentais que seja enviado expediente para o senhor prefeito solicitando a implantação no município de um serviço de plantão na prestação de serviços de abastecimento ou conserto na rede de abastecimento de água e conserto da rede de coleta de esgotos nos finais de semana e feriados como meio de sanar problemas que frequentemente acontecem em nossa cidade. A exemplo do último fim de semana nas proximidades do bairro do Ditinho, onde houve vazamento na rede de esgotos. Solicita ainda que este serviço de plantonista, em forma de sobreaviso, seja amplamente divulgado junto à população e os servidores sejam devidamente remunerados na forma legal. 15 de setembro de 2015, Márcio Luiz Borges. Nós temos também, agora passando para os projetos, o de número 10, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional, que é aqui da Câmara Municipal, a autoria da mesa diretora, ele aguarda a definição porque o projeto pode ser mudado, e se o projeto for mudado, também será mudado o valor que será colocado no crédito especial. O presidente aqui parece que está disposto a fazer as duas etapas, ou pelo menos licitar as duas etapas este ano. Seria a reforma externa e também aqui do plenário. Então, aguarda a definição quanto a isso, porque se isso acontecer, vai ter que aumentar o valor, aí terá que fazer um substitutivo ao projeto. Os projetos de lei número 11 e 12, que têm relação à lei orçamentária e ao plano plurianual, aguarda as audiências, né, estão marcadas em princípio para 1º, 8 e 15 de outubro. O de número 13... é um projeto que está sendo apresentado hoje, vai ser enviado às comissões permanentes. Ele revoga a Lei 1182, de 1º de outubro de 2013, da Outras Providências. É aquele consórcio CONIDEAL, é o consórcio para a questão do lixo. Então parece que não funcionou, então agora está sendo revogada essa lei. Em relação aos projetos de leis complementares, de número 13... que autoriza o Poder Executivo a outorgar concessões remuneradas para exploração e cria o sistema do Serviço Funerário Municipal e das Providências, o vereador Sebastião Leonardo Mesquita, através do ofício número 7, do dia 14 de setembro, ele solicitou algumas informações, cujo teor é o seguinte: excelentíssimo senhor Dr. José Maria Nunes, digníssimo prefeito municipal, visando instruir a tramitação do projeto de lei complementar número 13, que autoriza o Poder Executivo a otorgar concessões remuneradas para exploração e cria o sistema do Serviço Funerário Municipal da Outras Providências, sirvo-me do presente para requisitar o que segue nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 do Regimento Interno desta Câmara. Primeiro, informações acerca dos pagamentos a título de auxílio funeral pela Prefeitura Municipal nos exercícios de 2013, 2014 e até agosto de 2015. 2. Informações sobre a situação do cemitério que pertence à Cúria Diocesana de São João del Rei, a qual celebrou um contrato de comodato com o município que assumiu sua manutenção. Se ao final da vigência do comodato, a Prefeitura tem interesse em prorrogar o contrato ou se irá construir outro cemitério. 3. Se a Prefeitura tem interesse em construir um velório municipal, vez que o existente no município pertence à paróquia Nossa Senhora da Conceição, e se, na eventual concessão, seria prevista uma parceria com a Igreja para utilização do velório já existente. 4. Em caso de aprovação da lei, se o município irá de imediato promover a concorrência pública para a outorga da concessão ou a própria prefeitura irá assumir tais serviços por conta própria. E 5. Se já existe uma pesquisa e um estudo em relação às tarifas a serem cobradas pelos serviços funerários, caso não sejam executados diretamente pela prefeitura ou sob regime de concessão. Em caso de afirmativo, informar o valor das referidas tarifas. Nesses termos, peço e espero um deferimento, bem como aguardo breve manifestação, Sebastião Leonardo Mesquita, vereador secretário. O projeto de lei número 14, projeto de lei complementar número 14, que estabelece gratificação para os profissionais de saúde e atenção básica e da Providência, também aguardo informações. E o de número 15, que institui o programa Menor Aprendiz no âmbito do município de Jaci e da Providências, nos termos do caput do artigo 65 do regimento interno, está em pauta para a primeira votação na reunião de hoje. E temos, por último aqui, um comunicado do vereador secretário, vereador Sebastião Leonardo Mesquita. Excelentíssimo senhor, é o ofício número 8. Excelentíssimo senhor Fábio Mesquita de Almeida, presidente da Câmara Municipal Jaci, pelo presente, venho apresentar, nos termos do inciso 3º do artigo 21 do Regimento Interno, minha renúncia ao cargo de secretário da mesa diretora da Câmara, para o qual fui eleito no dia 9 de dezembro de 2014, para posse automática no dia 1º de janeiro de 2015. Na oportunidade, agradeço pela confiança em mim depositada, da qual espero ter correspondido com meus trabalhos durante o período em que exerci o referido cargo. Cordialmente, Sebastião Leonardo Mesquita, vereador. Então, são esses comunicados, projetos, proposições, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Obrigado. Apenas comunicar que, a respeito do iniciamento do requerimento do vereador Márcio, o requerimento número 62, a respeito do site, nós estamos até com o servidor qualificando essa questão, e essa questão que não gera obrigação, mas haverá um estudo sobre a viabilidade, mas se puder a gente sentar junto, né, conversando sobre isso melhor, por favor. Porque às vezes tem aprovação, mas a respeito de gerar obrigação, a gente tem, vamos sentar junto e conversar sobre isso direitinho, até mesmo com os servidores da Câmara. E também a respeito do pedido aqui do vereador secretário Sebastião, de acordo com o artigo 21 do regimento interno, vai ter que ser passado pelo plenário. Depois nós vamos trabalhar de acordo com o artigo 23 também do regimento interno, que na próxima reunião será feita aí a eleição da vaga. A palavra franca aos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Lino.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Vice-presidente, vereadores, boa noite, população aqui presente. Eu peço permissão para falar aqui da minha cadeira.
Com vontade.
Senhor presidente, eu queria até falar, foi citado aí da rede de esgoto lá perto do Bar do Dito, tem inclusive hoje eu fui cercado lá para falar sobre isso. E eu estive na rua aqui, a Rua Geraldo Cândido da Silva, que é no bairro Campo Alto. Então é tudo uma consequência da rede de esgoto, porque na época de chuva é a época que mais reclama, que mais transborda a rede de esgoto em tudo quanto é lugar que já se. E a água da senhora de Meia está ligada na rede de esgoto. Eu até estive conversando com ela, ela ligou, agora jogou até para a rua, pois no canal é o normal, está saindo lá no meio fio. Só que jogando essa água já deu outro problema. Você ameniza um, mas dá problema em outro. Da parte lá de meio fio, a água, a parte da casa dela, lá de cinco casas, tem uns 50 centímetros de altura. E a água que cai ali vai para outra parte da rua, que é abaixo do meio fio. Então a água entra tudo dentro da casa dessas pessoas. Então agora tem que tomar providência, ver ou deixa essas águas ligadas na rede de esgoto, para não dar problema na rua, e se ligar para a rua, igual essa rua lá tem 30 metros só, ela é pequenininha. E um serviço até fácil de pôr uma boca de dobre e resolver esse problema. Porque pelo menos o povo lá tirou a água da rede de esgoto, que é onde está dando esse problema todo da rede de esgoto aí. Então eu pediria para a prefeitura, para o executivo lá, que tomasse providência, arrumar esse pedacinho de rua lá, que é no mínimo 25, 30 metros, para ver se resolve esse problema. E também queria falar também sobre esse abastinado aqui da rodovia lá, que está tentando fazer um acostamento lá na rodovia próximo ao Trevo da Camargo. O Claudio Marta ali está pegando as assinaturas, o vereador que não assinou, se puder assinar aqui para ver se dá uma força, porque é difícil, muitos falam, mas é difícil. Mas se não correr atrás e não tentar, vai ficar do jeito que está. Aí eu peço a colaboração de vocês. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador José Marcelo. Com a palavra, vereador Rodrigo Douglas.
Senhor presidente, colegas de trabalho, servidores, todos que nos visitam, peço licença, senhor presidente, para falar na minha cadeira, ver se serei breve.
Vontade.
Queria iniciar fazendo um comentário sobre a essa lista que está sendo passada aí com relação a esse abaixo-assinado. Eu já assinei, até fiz mais algumas cópias, marca ali, para que possa a gente terceirizar isso daí, colher mais assinaturas, né? Inclusive, da última vez que eu toquei nesse assunto, eu falei da importância dessa obra lá. Hoje nós tivemos, eu passei por lá, inclusive aconteceu exatamente, o senhor presidente estava junto, o carro, sem entrar no acostamento, ele entrou à esquerda, cortando a pista, e entrou na empresa do lado ali. Então é uma coisa de suma importância, que lá além de nós podemos ajudar. Então se cada, né, se os vereadores, a própria comunidade puder terceirizar essa lista aí, seria de suma importância isso daí. E com relação ao pedido, senhor presidente, eu havia sido, até pedir desculpa a essa pessoa, eu havia sido solicitado com relação a esses buracos lá nessa rua ali no bairro da Serra Ipiranga, e havia até me esquecido de fazer esse requerimento. Aí, esse final de semana, eu passando por lá, eu tive a infelicidade de acabar, né, caindo num buraco lá com o meu carro, né, e ocasionar um probleminha nele. Então, eu fiz a solicitação, vez que, aproveitando, já que a prefeitura está trabalhando com essa operação aí, né, tapa buraco, me parece que ali na rua já foi feito aqui em cima, para cima do seu Geraldo ali, de lá pelas ruas, exatamente, então já está utilizando dessa matéria-prima para fazer outro serviço na cidade. Então, por que não já utilizar nesse local, visto que está muito precário, né?
O vereador, por favor, um comentário.
Sim.
Inclusive, até acendei nessa indicação sua. É o seguinte, lá está crítico mesmo, parece que o vereador Lindo também já tinha comentado isso antes, né, vereador? E até eu fui para Piranga, agora você vê que a maior parte dos veículos, eles não estão usando com mão contra mão, estão usando tudo pela mão. Não.
Eu já vi veículo entrando pela contramão e indo pela contramão até no restaurante da Meirim e voltar para a mão.
Quase todo está fazendo isso, porque lá está bem crítico mesmo, está precisando
agora, maior. Agora vai ter que fazer isso aí, quem passar naqueles dois buracos é juntinho, abaixo das duas rodas certinho.
Não dá para fazer. Ali aconteceu comigo, o carta ficou.
Então aquilo lá precisava ser arrumado com uma certa urgência mesmo, que está bem crítico mesmo. Agora com essa chuva, né, vindo, piora mais um pouquinho.
Com certeza.
Falou, obrigado.
Por hoje é só, senhor presidente. Com a palavra, vereador Márcio Borges.
Boa noite, presidente Fábio Mesquita. Estendo cumprimento a mais colegas vereadores, servidor da casa, assessor jurídico, a todos que não honram com sua presença. Só fazer um comentário, senhor presidente, que essa indicação que foi entrada hoje aqui do Carlos Barbosa, né, Carlos Rodrigo, já foi objeto de indicação minha também, já anteriores, e não foi atendido até no momento. E com as chuvas, cada vez mais a chance de aparecer os buracos aí e aumentar os que já existem são maiores.
Desculpa aí, vereador, eu lembro que você fez essa indicação também, eu sugeri o Lino, mas você também tinha feito.
Um dos requerimentos aí, senhor presidente, hoje, como V. Exª até comentou, o objetivo do meu requerimento é tornar o nosso trabalho aqui mais transparente. Haja visto que já entrei nessa casa aqui em 2013, uns projetos de resolução para fazer a transmissão da sessão da rádio e não tive êxito. Eu acho que agora colocar os requerimentos, as indicações, ofício no site da Câmara Municipal, eu acho que é uma forma de tornar transparente o nosso trabalho, pelo menos nossas indicações, requerimentos e ofícios, e também tornar uma fonte de informação oficial do mandato, né? Já visto que eu tive a necessidade de montar um blog, uma página no Facebook para estar divulgando o trabalho, as indicações minhas, porque senão eu teria que estar saindo com as indicações debaixo do braço e mostrando para as pessoas que me reivindicavam. Porque as pessoas, você não tem cobrado nada, só acompanhar aquilo que está sendo divulgado, você vai ver o que está sendo feito. Acho que uma opção, não só para mim, mas para todos nós vereadores. E eu já vi em várias câmaras municipais esse serviço já é disponibilizado. Então acho que Jaci também merece dar uma atenção especial nesse sentido e tornar público os nossos requerimentos, indicações e o ofício no site da Câmara. Outro ponto que me chamou atenção também e levar conhecimento do Executivo é com relação ao plantão no serviço de abastecimento de água e também no serviço de conservação do resíduo esgoto. Né? O que a gente tem observado é que as pessoas têm feito o maior esforço para atender a população. Né? E a gente percebe que muitas das vezes, lógico que já tem um serviço durante a semana, e no final de semana sempre que acontece alguns problemas. Esse final de semana mesmo, eu pude presenciar, tive um problema na minha casa, né, que estourou o cano lá de água, então tive que ir lá junto com o servidor do município lá fazer o conserto, e também tinha outro vazamento em frente lá, o cruzamento lá no Bar do Dito. Qual que é a sugestão? Eu acho que a gente sabe do esforço dos colaboradores da prefeitura, mas eu acho que também não é justo os colaboradores ficar todo final de semana trabalhando. Eu acho que tem que fazer um sistema de implantar aqui, um sistema de plantão. Né? É uma sugestão que eu estou dando para o executivo analisar, fazer um plantão e esse plantão tornar, assim, fazer de uma forma divulgada, de uma forma bem, bem ampla, para que as pessoas, na hora que tiver um problema próximo à sua residência ou no seu bairro, que ligue num determinado número que os plantonistas podem atender. Porque, às vezes, como é que um funcionário público vai poder trabalhar todos os finais de semana? Não tem lei para isso. Acho que nem pode. Então, acho que o sistema de plantão, como tem plantão na área de saúde, em outros serviços, coloca um serviço de plantão que ele seja remunerado dentro daquilo que for de direito e passa a ter a comunidade esse serviço. Já tem a atenção deles, mas de uma forma mais... uma forma mais ampla para atender toda a população. Né? O outro ponto também que eu pedi como indicação, senhor presidente, é uns pedidos que foi feito para o pessoal lá da Escola Maria Luísa da Paixão, onde eu estive presente lá hoje, as necessidades de fazer alguns reparos. Né? Eu constatei lá vidro quebrado nas janelas, os ventiladores estão com um problema, e principalmente o portão de entrada. Né? Estão tendo dificuldade até para fechar o portão. Tem que juntar ali 4, 5, 6 pessoas para empurrar o portão lá, porque senão não consegue nem fechar. Por quê? Porque tem que estar com rodando danificados, e hoje e tinha o problema também das lâmpadas. Mas hoje, quando eu cheguei lá, o pessoal, o servidor público, estava lá fazendo as trocas das lâmpadas. E esse pedido já foi feito, o pessoal lá me mostrou um pedido que foi feito em junho, né, desse ano. Né, aí você vê que teve todo o período de férias lá que poderia ter feito essas manutenção e até o momento não foi feito, então reforçar o pedido deles, das pessoas que trabalham naquela escola, para ver se o executivo atenda nós da melhor forma possível a toda a comunidade lá. O que eu tinha a comentar hoje é isso, senhor presidente. Desejo a todos uma boa noite.
Com a palavra, vereador Carlos Barbosa. Com a palavra, vereador Arnaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores. Boa noite às pessoas presentes. Importante aqui que eu, nesse tempo que eu estou aqui nessa casa, consegui lançar uma moda. A moda de, né, as pessoas falarem sentado, né, na realidade. Eu sempre falo que o direito do estatuto do idoso que dá esse direito a gente falar aqui, principalmente o meu caso, né, a gente fala sentado, mas é bom as pessoas de alguma forma possam pronunciar aqui da própria cadeira. Né. É uma das coisas que eu fico abismado, que a gente sempre está tocando aqui, que a gente fala referente, que nós fazemos, pedimos aqui indicação, somente na questão da Secretaria de Obra aí, para consertar aqui, ali, acolá. A gente sabe que essas indicações dificilmente são atendidas. Né? E a gente fica aqui, de alguma forma, gastando tempo, que é pena que nós tentamos aqui, através que a Câmara fosse, de alguma forma, mais ouvida, através da rádio, né? Rádio comunitária. Mas não tivemos esse êxito aqui porque os vereadores, a maioria dos vereadores que está ao lado do prefeito, impediram que as pessoas fiquem sabendo exatamente o que está acontecendo aqui nesse plenário. É pena, e ainda se fala aqui que somos né, altamente democrata, que estão preocupados aí com a questão da mídia, da informação, e realmente aqui nós tentamos tampar o máximo possível as informações para a comunidade. É, mas não tem importância, né? Tem pessoas que aqui, que, como eu, que grita, e eu vou continuar gritando, falando, né, e mostrando exatamente que essa aqui não funciona, né? Não funciona a secretaria, e a casa aqui está seguindo o mesmo caminho. É pena, mais uma vez, que eu tenha que falar sobre a questão dessa secretaria de obra aí, né? Estamos fazendo aí, você vê as obras paradas, né? Vê a delegacia parada, que está lá, né? Foi interrompida de novo. Vê lá exatamente a creche, que até agora, se Deus quiser, vai ser inaugurada, né, no próximo mandato do outro prefeito, que não seria realmente a continuidade de vocês. E também, né, a gente vê exatamente que não adianta a gente começar a discutir aqui, né, pedir para fazer um serviço, que não é feito. Né? Eu passo todo dia lá, eu vou todo dia lá em Ipiranga, né, passo ali naquela rua, passo, eu faço a questão de passar no buraco, né, por questões de preocupado para não passar no outro lado, de alguma forma prejudicar as outras pessoas que estão na mão correta. Né? Mas aqui a gente fica preocupado, mas nas indicações, nas coisas, de alguma forma que a gente fica pedindo aí. Mas nós não estamos preocupados que quando foi votado o orçamento, estava lá o dinheiro que a Secretaria de Obras estipulou para fazer. Né? A gente não sabe que esse dinheiro, para que foi, porque toda vez que é votado aqui, eu vejo aqui, que as pessoas votam sem saber exatamente o que vai fazer. Não, coloca nisso, naquilo, e vai esticando dessa forma. Então, o que a gente tem que fazer é chamar o secretário de obra aqui, pedir a ele, né, falar exatamente sobre o orçamento referente, o que foi gasto nesse orçamento, como é que foi aplicado o orçamento, de que forma está sendo aplicado esse orçamento, e aí sim, para a gente tomar uma posição. Porque eu vejo exatamente o seguinte, que para continuar uma obra, fazer uma obra, tem que parar outra. Aqui é assim que funciona aqui. Né? Nós estamos vendo aí, fala que aqui a questão da... Tem uma obra em frente aqui que é da obra com a verba do governo federal. Toda obra do governo federal, a obra já tem um padrão. Quadra, né, creche, como diz assim, são padrão. Já tem valores orçados. E esse dinheiro é colocado numa conta e a prefeitura sabe que tem uma conta da prefeitura que é depositada esse dinheiro. O que tem que ser feito é o seguinte, é entregar as medições, acompanhamento da obra, e a obra automaticamente vai ser liberado o dinheiro. Né? Aqui tem um problema seguinte, o pessoal finge, manda medições, aquilo que não foi feito recebe, e no final a obra fica parada, como está aí presente. Aí, sim, dá questão de Ministério Público. Eu já aconteceu isso com a creche, eu fiz isso, e a creche de alguma forma está hoje lá sendo questionada pelo Ministério Público. E vai ser questionada mais porque eu vou lançar a segunda fase da creche referente. Eu vou sair da obra, vou para a saúde. Aqui se fala que a saúde está bom, está um espetáculo, está isso, aquilo. Tá. Eu fico assim, cada vez mais abismado, quando a gente percebe que as pessoas, né, algumas pessoas estão sendo beneficiadas que não são nem daqui. Eu vou pedir uma informação sobre um paciente chamado Erli Mendes Ferreira, esse senhor, talvez vocês conheçam, né, mais do que eu, né, para saber exatamente, né, quantos exames ele fez. Eu sei quantos exames ele fez, mas vou pedir detalhadamente, através da Câmara, para a Secretaria de Saúde, né, para saber exatamente o tipo de exame que esse senhor fez, já, né, que ele não mora aqui, mas está, de alguma forma, com o endereço daqui. Né. Mas basta para ser atendido, né, ter um conchavo ou com o prefeito, ou com os secretários, ou com pessoas assim que estão nessa administração. É pena, né, porque a população, de alguma forma, fica de ser... Não consegue ser atendida. Mas essas pessoas, de alguma forma, fazem exames, como eu falo para vocês, que são exames caríssimos, né? Como cintilografia, né? Como do corpo inteiro, como tomografia, e fazem isso, e está aí, e a prefeitura pagando. Mas a nossa população, para ser atendida, não. Não tem remédio, sabe? Quando precisa fazer uma consulta, não consegue fazer uma consulta. Mas paga aqui pelo médico que está fazendo aqui um trabalho, né, que está fazendo um plantão, paga para ele por consulta de R$100, que na realidade ele tem a própria prefeitura aqui tem um sistema que é um convênio com o CISLAB, que a consulta é R$70. Então se paga-se muito mais caro ao colega, né, ao amigo, né, as pessoas de alguma forma que estão de alguma forma sendo beneficiadas e beneficiando as pessoas também de alguma forma a essa cúpula que existe aí, né, referente ao sistema de saúde, e a gente fica aqui a Deus dará. Eu acho que, entendeu, com certeza, né, a gente vai falar até o final do ano sobre pedir para tampar, fazer, deixar de, sabe, consertar, e não vamos ser escutados. Importante, né, agora a obra mais importante é a questão ali da praça. O resto, pouco importa, né? Quem vai olhar para Ipiranga, está lá no final, né? Está no final de Jaci, né? Sai de Jaci para outros cantos. Quer dizer, essa não interessa a prefeitura, né? Não interessa porque o prefeito também não passa lá, né? E os secretários, poucos passam também, né? Passam lá. Então a gente fica exatamente assim, triste, né? Mas com a certeza, se a gente não consegue resolver, né, de uma forma democrática, né, fazer que o orçamento dessa secretaria, que, né, que está sendo, que é na realidade a coordenadora desse serviço, né, não fazem, não estão fazendo, então vamos usar os meios legais que nós podemos fazer. Entendeu? Eu tenho certeza absoluta que não vai ser através do Ministério Público que a gente vai resolver o problema do buraco. Mas vou falar para essas pessoas o seguinte, que eles vão, no resto da vida deles, vão ter problema. Porque a administração passa, mas os processos judiciais ficam. E vão levar esses processos, eles vão levar nas costas. Porque eu faço questão que eles vão fazer, que eu faço questão dar para eles dessa forma. Né? Eu, mais uma vez, eu vou fazer, né, funcionar. Porque aqui isso funciona dessa forma, através do Ministério Público. Né? Se você quer conseguir alguma coisa aqui, tem que ser através do Ministério Público. Porque, sinceramente, essa administração aí, né, está aí até hoje, vai continuar até esse mandato aí, sem realmente a gente ter a certeza que poderia ser bem melhor para essa comunidade tão carente, tão necessitada, mas está sendo altamente prejudicada pela essa corrupção, pela essa má administração, pela essa, sabe, essa má qualidade de administração. E eu tenho certeza absoluta, né, que nós vamos continuar falando aqui até o final do ano sobre as indicações. Mas eu com certeza não vou fazer indicação, mas com certeza eu vou fazer processo. Obrigado.
Com a palavra, Nelson.
Senhor presidente, amigos vereadores, população, uma boa noite.
Boa noite.
Primeiramente, eu venho narrar um fato que aconteceu essa semana, senhor presidente, onde vários moradores do distrito me ligaram pedindo para tomar providências sobre a falta de água que estava acontecendo naquele bairro. E isso, depois de muitas ligações, o prefeito passou na porta da minha empresa, até entrou lá dentro. Pelo visto, ele gostou da minha empresa, porque ele elogiou, falou que nunca viu uma empresa aqui dentro de Jaci igual aquela, bem acomodada, bem bonita. E eu conversei com ele, falei com ele sobre essa falta de água. Ele falou que breve seria resolvido, mas não tinha resposta. E nisso eu já tinha marcado uma reunião com os moradores do bairro às 10h30, lá no distrito, onde a própria população do bairro, através de moradores, tinha falado que a TV ia lá às 11 horas fazer uma reportagem e se eu poderia representar a população. Eu, como eu sou representante do povo, falei que representaria sim. Só que as pessoas acham que quando a gente faz uma TV, ou a gente tenta resolver algum problema, a gente quer criticar a administração. E o que eu fiz antes da gente poder fazer a entrevista é falar que a gente estava lá para resolver o problema da água, não para administrar, não para xingar o prefeito e nem os servidores que estavam trabalhando para resolver o problema da água. E nisso eu insisti várias vezes, gente, a gente está aqui para resolver o problema da água. Agora, se vocês querem criticar o prefeito, a administração dele, vocês critiquem em outro lugar. Hoje o problema é a água. E as pessoas acham que a gente está contra os servidores. Tanto que eu cheguei bem antes, conversei com as pessoas que estavam lá, perguntando se teria alguma resposta, e eles estavam esperando um caminhão chegar para poder tentar resolver. E como de fato a gente fez reportagem, e no mesmo dia, à noite, praticamente resolveu o problema. Então a gente não está ali para criticar só, entendeu? Para elogiar. Queria elogiar as pessoas que trabalharam lá, entendeu? Às vezes eles têm que entender, as pessoas que trabalham, funcionário, que eles são funcionários igual a gente são. Eu acho que eu, como vereador, sou funcionário do povo. Então eu sou xingado. E eles lá devem ser bastante xingados também. Então, do mesmo jeito que eles querem resolver o problema da população, eu também, como representante e vereador, tentei resolver de algum jeito. Então, não fui ali para criticar nenhum funcionário, e sim para tentar, junto com eles, resolver. Tanto que depois da reportagem, resolveu. Depois de uma semana quase sem água, praticamente no mesmo dia resolveu. Então, eu acho que meu pedido lá foi válido, não foi por causa da pressão da reportagem, mas eu sei que às vezes não depende dos funcionários. Eu estava com um problema na minha empresa esses dias, eu cheguei lá e xinguei porque não tinha resolvido. Falou assim, ó Nelson, você tem que dar a direção para a gente poder resolver. Tem que dar a chave. E eu não dei, então não resolveu. Então, às vezes, os funcionários ficam lá esperando a prefeitura resolver, então eles ficam como culpados. Então, depois dessa matéria, a prefeitura resolveu agir e resolveu no mesmo dia. Então, eu quero parabenizar a todos que estavam lá e dizer que, quando eu fui eleito vereador, não foi só para criticar, foi para elogiar, igual eu estou elogiando agora. Só que as pessoas, elas levam para um outro lado, entendeu? E de maneira alguma ali, eu citei nome de A, de B ou de C. Tanto é que quem viu a reportagem na televisão, eu não falei nada do prefeito, eu só falei que ele pudesse o mais rápido possível tomar as providências. Como ele tomou de resolver, e acho que agora com um mês vai resolver. Então as pessoas, elas levam para o lado pessoal e deixam o lado do trabalho de lado. Então eu acho que as pessoas têm que parar, porque Eu não falo de USP no prato que eu como, porque um dia eu posso precisar, entendeu? E a gente tem que seguir em frente e deixar, porque o ano que vem as eleições acabam e depois a gente vai se encontrar. E eu posso baixar a cabeça e ter que pedir desculpa. Então, e posso até precisar. Então, eu acho que a eleição acaba a partir do momento que a gente não é eleito mais. Então, vamos deixar a rivalidade de lado e vamos lutar para Jaci. É isso que eu peço a todos. Outro fato, senhor presidente, que me intrigou bastante, é que a gente às vezes pede, igual os vereadores falam, que não adianta ficar pedindo que o prefeito não toma as providências. E depois de muitas pessoas me pedir, ô Nelson, tá sem nada aqui na cidade, vamos fazer um evento. Eu resolvi fazer um evento, que a gente deu o nome de Jaci Folia. E praticamente já estava, senhor presidente, tudo pronto, já ingressos já tinham vendido, eu já tinha procurado um engenheiro, já estava fazendo o projeto do local do evento. E depois, muitas notícias dizendo da prefeitura que a prefeitura ia dar um jeito de impedir a festa. A prefeitura em si não impediu, porque não foi ela que entrou no Ministério Público, mas alguém, eu acho que em nome da prefeitura, entrou. E inclusive impediu a festa mesmo. Essa festa foi impedida, eu compareci lá no dia 11, na promotoria. Ele falou que, de fato, ele não poderia, o próprio juiz falou que não poderia impedir a festa, mas que se a festa continuasse, eu poderia ter problemas futuros depois. Então, eu falei para ele, seu promotor, se o senhor fazer um documento falando que o senhor não concorda com a festa, eu cancelo a festa. Foi o que ele fez. Ele fez um documento e eu assinei cancelando a festa. Mas as coisas que acontecem aqui em Jaci, que, igual eu falo, a gente não pode fazer e achando que depois Deus não vai recompensar. De fato, ele ainda falou assim, inclusive o bombeiro está nesse momento lá na cidade de Jaci para fazer um vistoria no local para ver se essa festa sul poderia ser feita lá. que eu ouvi falar que o campo foi interditado, porque o campo não, além de não poder ser feito a festa, não pode ter mais nada naquele local, porque ele não adequa o que o bombeiro pede. Então ele foi interditado e a prefeitura foi multada. Então, para você ver, às vezes a gente tenta resolver um problema, tenta fazer uma festa, acabou achando um outro problema em cima maior disso. Então as coisas acontecem desse jeito. A gente tenta fazer as coisas para Ijaci, independente de se daqui um ano eu sou candidato, se eu vou ser, se eu não vou ser, vamos esquecer isso, gente, porque a gente tem que trabalhar até no final do mandato. Então é isso que eu peço a todos, que vamos, se eu tentei fazer uma ação, que ninguém tenta impedir, vamos tentar ajudar, entendeu? Porque quem foi nas minhas festas, a quarta festa que eu faço, para mim lá, aquilo lá para mim pode ser até um comício, porque é mais de 5 mil pessoas. Quem aqui viu pegar o microfone e falar meu nome lá em cima ou fazer algum comentário em benefício a mim? Então eu nunca usei dessas festas para poder levar vantagem como político. Eu sei que tudo que a gente faz, a gente tem que ter alguma coisa em troca. É por isso que a gente é reconhecido na cidade. Se a gente não fizer nada, ninguém vai ser conhecido. Para a gente ter chegado a vereador, a gente tem que ser conhecido de algum jeito para a pessoa poder ter votado na gente. Então cada um faz a sua parte e esquece do outro. Porque assim cada um ajuda de uma forma e ninguém prejudica ninguém. É o que eu peço. E mais uma vez agradecer ao funcionário da prefeitura pelo bom trabalho que fez lá. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretário, servidor da Câmara, assessor jurídico, demais visitantes, jornalistas, nosso grande bombeiro que está ali presente, nosso funcionário, o grande controlador interno, Luiz Rogério, Agostinho, todos vocês, boa noite a todos vocês. Gostaria de iniciar minha fala aqui, primeiro falando a questão do loteamento lá da Piranga. Que eu li é o seguinte, aquele loteamento ali ainda não tem 5 anos, então quem tem que arrumar aquela rua ali é o pessoal do loteamento. Tem que ser notificado, quem tem que arrumar aquilo ali é o dono do loteamento, não é a prefeitura. Então tem que notificar o dono do loteamento para que ele está arrumando aquela rua ali. E gostaria também aqui de estar falando questão do secretário de obra. O secretário de obra é tão competente e trabalhador, filho de Jaci Jaciense, que no dia que estava com esse mau momento lá na Vila Industrial, ele se encontrava lá, tudo cheio de barro, lá trabalhando para resolver o problema da população. Isso é pessoas que interessam ajudar Jaci. Não é só pessoa que interessa julgar o nosso município. Essa é a pessoa que interessa trabalhar para os nossos irmãos, para os nossos amigos de Jaciense. Porque nós conhecemos as famílias de Jaci, que são pessoas merecedoras. Temos ali o William, que é o nosso bombeiro. Fica 24 horas de plantão. Não tem noite, não tem dia. Ele está aí atendendo a nossa população. Trabalha sempre rindo, brincando com a turma. Agora não adianta querer crescer com falsidade em cima da pessoa do nosso bombeiro Lula. Não foi não a televisão que resolveu o problema no verde do posto especial, não. Que resolveu foi a competência dos funcionários da prefeitura que ficaram lá no barro dia e noite para resolver o problema da população. Televisão não resolve nada não. Televisão só aumenta o problema. Isso não existe. Você tem que procurar solução para resolver o problema, não aumentar o problema. Não adianta você tirar um retrato, levar um retrato, mostra para um, mostra para outro, não. Vai lá, busca o maquinário, vai lá e arruma. Foi o que aconteceu na segunda-feira lá no bairro da Serra. Quando vieram atrás de mim aqui, na porta da casa do vice-prefeito, aquela rede de esgoto transbordando ali, quando o morador da Serra me chamou e eu fui lá no local. Tinha mais de 20 pessoas. Eu cheguei, as pessoas vêm reclamar, pisar por ele. Aqui está passando vereador aqui, passando vice-prefeito em cima aqui, e não tem coragem lá buscar o maquinário para poder vir arrumar. Eu fui lá, chamei o bombeiro, que na serra hoje tem um bombeiro. Nem um, tem dois. Então, quando vem o problema, é só vir aqui no pátio, acionar o secretário de transporte e pedir a máquina, e o bombeiro está lá esperando resolver o problema. Não adianta você tirar um retrato e sair mostrando para a população, não. Tem que resolver o problema. Isso não resolve. É por isso que as diferenças são aí. A minha maneira de trabalhar é assim. Se eu ver um problema ali, eu não vou aumentar ele, não. Eu vou resolver ele. Mas eu faço do meu salário de vereador o salário que eu mereço. Eu não estou fazendo bico aqui, não. Eu não me considero o salário de vereador como bico, não. Eu me considero como salário que eu recebo no final de mês. Por isso eu trabalho 24 horas aqui para a população. Qualquer hora que você for lá em casa, eu estou lá esperando. Porque quando eu me candidatei para vereador, eu sabia que eu tinha um compromisso com a população. Hoje nós temos, sim, um grande prefeito em nosso município. Fala quem quiser falar. Fala errado, fala mentira, inventa. Nós temos a melhor saúde do estado de Minas Gerais. Só não enxerga quem não quer. Mas todo mundo elogia a nossa saúde. Todo mundo que chega, se chega lá na nossa UBS, você está vendo lá o médico atendendo, as enfermeiras atendendo com o maior carinho à população. O importante para nós não é criticar, é fazer e mostrar a coragem de trabalhar, a coragem de fazer. Estamos, sim, aproximando de umas novas eleições. E o povo já sabe direitinho quem que é o merecedor do seu voto. Porque eles acompanham dia a dia. Não é querer levar problema, só problema, problema, não. O prefeito está lá embaixo. É só descer aqui, vou lá. Qual é o seu prefeito? Estou precisando disso aqui. É sentar e dialogar com o prefeito. Não adianta ficar falando por fora, isso não adianta nada, não. A prefeitura está com a porta aberta lá 24 horas para atender a população. Será que é só o nosso bombeiro, os nossos operários que tem que trabalhar? Não. Nós também temos que trabalhar também e mostrar serviço para a população. Eu estou correndo atrás da também de água. Essa semana o pessoal da Copasa está vindo novamente aqui. Vocês já me vê, porque eu não vou esconder, não. Não precisa de querer falar, não. A Copasa tira a moto, eu não estou nem com isso, não. Eu quero resolver o problema da água, eu quero resolver o problema da saúde. Vocês já me vê, eu juro o pessoal da Copasa, sim, aí, andando para baixo e para cima. Eu sou da verdade, eu não sou de mentira. Dos nossos funcionários hoje, os nossos funcionários hoje, que foi cortada as horas extras deles, isso foi covardemente, porque simplesmente foi denúncias que fizeram em outro mandato aqui, por isso que foi chegar lá no promotor, que hoje está prejudicando os nossos funcionários aqui, que trabalha lá, tudo lambuzado, ninguém tem coragem de lá levar um pão com salame, um guaraná, para ninguém tomar lá. Vai sim, chama a televisão, vai lá, entrevista. Mas não tem coragem de levar um pão com salame, um sanduíche para nenhum deles. Então, minha gente, mais uma vez, vocês podem ter certeza, não quero ser melhor do que ninguém. Porque melhor de tudo mundo é Deus. Mas eu acho que é o seguinte, um homem vive de verdade. Você para criticar, você tem que saber o que, que você está fazendo para ajudar o município. Hoje um cidadão me procurou com uma asma. Justamente porque aquele terreno que é do empresário Tarcísio ali, que ele foi lá na prefeitura e combinou com o prefeito, que se derrubasse o eucalipto, ia fazer um loteamento. A coitada da dona Maria está sofrendo hoje lá com essa asma. Por que ficou parado aquilo lá, na entrada da cidade? Eu acho que quem quer ajudar Jaci não é assim, não. Quem quer ajudar Jaci é contribuir com a população. Vamos sim, vamos reunir, vamos onde nós temos, vamos ir todos lá, vamos. Mas não adianta você ficar mandando papel, isso não adianta. Isso não adianta, você tem que ter coragem, sair lá e mostrar, vamos dialogar. O diálogo faz parte. Estou vendo aqui. Você chega lá no OBS, tem mais de 40 pessoas sentadas lá. Todo mundo chega e fala por ele, graças a Deus, nós temos a saúde boa. Você não vê ninguém reclamar. Você não vê ninguém reclamar. Será que reclama só para outras pessoas? Para mim ninguém reclama? Ninguém nunca me reclamou da saúde aqui de Assis. Pelo contrário, eu vejo a família de todo mundo na porta dela, sendo atendido lá. E muito bem atendido. Está aí esse problema lá com a UPA? Alguém teve coragem de sair daqui para lá resolver? Não. Eu estive lá dentro da prefeitura de Lara junto com o prefeito Silas, eu e o prefeito doutor José Maria, para tentar fazer um governo para resolver o problema da saúde do povo aqui. O que adiantava eu ficar aqui falando? Não adiantava, eu tinha que ir lá e fui. Estamos resolvendo. Agora há pouco vocês viram. As duas cidadãs chegou aqui pedindo para pagar uma conta de luz. Certo? A gente fica, olha isso aí, fica com dó. Mas a prefeitura já foi lá, já construiu um barraco, eles entregou um barraco para eles morar. Aí, de repente, fala até pedindo a prefeitura, não quer ajudar. Não. A prefeitura já construiu o barraco, está lá construindo o barraco. Eu acho que todo mundo tem o direito. Todo mundo tem o direito. Mas não adianta querer falar, porque hoje nós estamos vendo aquela praça ali, quantas pessoas criticou. Eu fui o primeiro a falar que não gostaria que fizesse aquela praça. Mas porque ia ficar num custo alto. Mas hoje não. Hoje iniciou, nós temos que lutar para acabar, para não ficar aquele barro lá. E todo mundo de fora que chega ali está elogiando a praça. Só algum daqui de Assis que critica a praça. Mas os pessoal que chega de fora ali, elogia a praça. É. E não adianta. Nós já temos várias demonstrações boas aqui de Assis. Mas não adianta. Prefeito doutor Zé Maria está de parabéns, e mais uma vez, ele está de parabéns pela administração dele. Muita gente reclama, ele não vem não, ele vem sim na cidade, ele está presente na cidade, porque não adianta ele ficar sentado lá atrás daquela mesa não, ele tem que estar correndo atrás e resolvendo o problema do município, e isso ele faz muito bem. Ele é uma pessoa humilde, uma pessoa do povo, e o povo de Jaci gosta dele.
Conclui, vereador.
E não adianta, gente. Hoje eu estou falando aqui, eu estou deixando claro para vocês que para algumas pessoas, quem faz não vale nada. Só quem suga em Jaci é que se acha que vale alguma coisa. Muito obrigado.
Senhores senadores, alguns comentários aqui. Primeiramente, gostaria de pedir aos seus vereadores que façam bom uso da viabilidade do vereador, mas que analisem o artigo 85 do regimento, 86, 87 e 165. Dão uma analisadinha a respeito dessas questões para que possa ir com mais clareza e mais objetividade a questão tratada da palavra. A questão desse assunto de esgoto, água do município, a gente já está... não diria farto, mas é cansativo ouvir todas essas questões, as reclamações e a questão que até o próprio vereador que levantou. O empreendedor vem no município, faz, instala aí o seu empreendimento e tem que realmente continuar cobrando, porque essa questão desse asfalto lá foi matéria de muita discussão quando eu era ainda secretário na prefeitura. O cidadão lá, o proprietário, queria fazer de uma forma, nós temos que entrar por meio. Eu falei que me chama até justiça em questão, foi um debate, o vereador Zé Marcelo nos ajudou muito nessa questão também. Então agora é uma questão de cobrar. Às vezes eu vou dizer que a base não era por conta do empreendedor, mas você colocar o asfalto em cima, tem que ter uma análise da base do solo que foi feito. Se estava ruim, deveria ter colocado o asfalto. Então essa parte tem que cobrar até mesmo parte por nós aqui, para que a gente venha cobrar essa questão também. E... também, gente, a respeito do, desse projeto que o senhor vai fazer discussões sobre abertura de crédito adicional. O que eu quero deixar claro, quando eu assumi a presidência, eu tramitava na casa a questão de uma compra de um veículo. Então eu tentei aqui fazer com os funcionários e peço aos vereadores também que participem dessa questão, que de repente a gente fazer só uma historia e sim uma, no veículo que se encontra no poder da casa. E também a questão do projeto que se encontra na casa de reforma, que os vereadores possam analisar, possam acompanhar junto e que vê aquilo que é melhor para atender o anseio da população e recebê-lo melhor. Então é essa aí, essa discussão aí, o projeto ficou até aguardando a definição, porque já havia contratado aí o engenheiro. Então, conversei com os servidores, a gente está analisando a questão de estar atendendo a segunda parte e respeitando os índices também do Poder Legislativo.
Ô, presidente, sobre a questão da sobre a abertura de crédito adicional aí, no caso aí foi para a compra de um novo automóvel, coisa assim?
Então eu, como aqui dentro do regimento, eu falei com os servidores, o seguinte, que estava comunicando aos vereadores, que eu praticamente sou contra a compra desse novo veículo e sim de fazer uma vistoria geral nesse veículo que se encontra na casa.
Eu acho que deviam pensar um pouco melhor, né, principalmente para a casa aqui, dar condições melhores aos vereadores aí, né, na contratação de um assessor, de alguma forma, que possa nos ajudar na questão da cobrança que a gente necessita fazer para fiscalizar e acompanhar aí ao executivo, né? Uma das coisas que nós podemos também pensar aí, entendeu? É ter aí em mãos, como a gente, de alguma forma, e a gente, alguns de nós utiliza, um laptop, né? Coisas assim, né? Que possa dar uma base para a gente trabalhar melhor. Já que o espaço físico nós não temos, né? E nós temos que, de alguma forma, utilizar o que nós temos pessoalmente, né? Eu acho que isso tem, eu acho que nós temos que pensar um pouco melhor, além de um carro, né? Pensar em estruturar melhor as condições de vereadores aqui.
A questão do presidente a respeito do veículo é exatamente a questão de acompanhar o que o país vem passando. Que tivemos que cortar gasto, de repente não há necessidade, é o que eu estou dizendo aqui, comunicando com os vereadores. Eu acho que é momento de cortar gasto, é o que o país não todo está passando. E a questão de compra de carro agora, eu vejo não necessário. Mas os vereadores têm total direito de estar. E que, por favor, tem caminhos por escrito, que a gente possa estar analisando melhor. Passando aqui agora para...
Senhor presidente, pela ordem.
O vereador Arnaldo, eu não interrompi porque o tempo já é curto para os vereadores explanar os assuntos diversos. Ele citou ali no seu pronunciamento o nome de um cidadão que fez diversos exames aí pela prefeitura. E pelo que ele falou, esse cidadão não é filho de Jaci. Vossa Excelência tem o endereço desse cidadão?
Antônio Filho, 35. Com certeza, eu gostaria que verificasse
se ele mora... Antônio Filho, 35?
35. Se ele mora lá, realmente.
Mas foi lido um ofício aí, agora há pouco, que o número 35, onde vai ser o conceito telar? Lá na Secretaria de Saúde.
Tá,
tem endereço falso.
Com certeza, né? Podem verificar isso aí. Entendeu?
É só isso, senhor
presidente. Isso é bom ser analisado, realmente. Essa questão. Passando para a segunda parte. Vou colocar aqui as proposições e votações. Proposições de requerimento aqui do vereador Márcio, número 62, é que eu disse que não gera obrigação, mas que a gente vai estar analisando melhor a viabilidade, principalmente com o vereador e os servidores da casa. O vereador tiver de acordo, permanece sentado, contrato que se levante o manifesto. A indicação do vereador Lino, de número 62, construção de canaletas na rua Geraldo Cândido. O vereador tiver de acordo, permanece sentado, contrato que se levante o manifesto. A indicação número 63 do vereador Lino também, agilizar a obra do quartel. O vereador que estiver de acordo com o manifesto sentado, contrato que se levante o manifesto. Essa indicação, o vereador Lino, até pediu o nosso servidor da casa, depois que encaminha um ofício ao quartel, ao comandante já do batalhão e o responsável aqui pelo nosso município, que possa, se possivelmente, agendar aqui uma vinda aqui na casa, possível dentro da reunião, da hora do dia, para que a gente trate esse assunto melhor com ele, a respeito de terminarmos essa obra e de repente não ter nem o polícia para ficar lá. Então essa é uma questão que a gente deve aproveitar, que nós estamos cobrando bastante essa questão do termo, e já analisar essa questão de estrutura e principalmente a estrutura lá física, lá que é o componente da Polícia Militar, que é precariamente em nosso município, como em todo o estado, já é de um conhecimento. Então, que a gente caminhe para lá, os servidores que possam providenciar seu filho, a gente caminhar para o quartel pedindo uma reunião aqui na casa, principalmente na ordem do dia aqui da reunião. A indicação número 64 do Rodrigo Douglas. É o reparo da rua José Olímpio de Carvalho, no bairro da Serra.
Senhor presidente, pela ordem.
Fica à vontade.
Deixa eu fazer um comentário com relação a ela. O vereador Sebastião Leonardo aqui comentou de não ter 5 anos, né, da execução do empreendedor lá. E eu concordo realmente com o que ele falou. Está dentro dos parâmetros, realmente. Então eu queria que essa indicação fosse até, se possível, né, ser remanejado de alguma forma para poder solicitar que a prefeitura, de alguma forma, notifique então o empreendedor que ele tome providência com relação a isso. Né? O que não pode acontecer é ficar do jeito que está. E eu concordo com o que o vereador Sebastião disse, então se a responsabilidade...
Você altera a indicação?
É.
Ou que é crescente na mesma indicação?
O que pode ser que é crescente, se tiver de acordo, né, os demais vereadores, que é crescente na mesma indicação, então que se é de responsabilidade do empreendedor, que a prefeitura notifique o empreendedor para que ele tome providência com relação a essa avenida lá.
Certo, já foi notificado, já foi notificada a empresa, e já está tomando providência isso aí.
O vereador que está de acordo, então, todos os vereadores estão de acordo. A indicação 65 do vereador Márcio, reparos do prédio da Escola da Serra. O vereador que esteja de acordo, manda sentado, o vereador contrário que se levante e manifeste. A indicação 66 do vereador Márcio, reparos na casa da senhora Zélia. O vereador que tiver a favor, manda sentado, contrário que se levante e manifeste. A indicação 67 do vereador Márcio, serviço de plantão, abastecimento de água. Que está no serviço de plantão, abastecimento de água e esgoto do município. O vereador que tiver de acordo, manda sentado, contrário que se levante e manifeste. A respeito do pedido aqui de renúncia do vereador Sebastião, aqui da secretária da mesa, é de acordo com o artigo 21, que eu já tinha citado, e depois também de acordo com o artigo 23, na próxima reunião haverá eleição para o cargo de secretário. Colocando aqui em discussão e votação os projetos que dispõem sobre o abertura de crédito, já falei sobre ele, para os vereadores puderem estar analisando junto também. Essa questão é importante, que trata a respeito da Casa Especial da Câmara. E o que estima a respeito, as audiências estão marcadas, convido a todos os presentes que já participantes, se puder participar no dia 1º, 8 e 15 de outubro, para que possamos discutir o orçamento do município, que é tratado da maior lei dentro do município, onde será aplicado o recurso, onde espera a receita para aplicar o recurso. Então é importante a presença da população e nós vamos estar caminhando aí os ofícios, as entidades, empresas e demais interessados. E o que revoga a lei 1182, de 1º de outubro de 2013, da outra providência, do consórcio considerar o lixo, vai ser enviado às comissões. Passando para o projeto de lei complementar, que autoriza o Poder Executivo a otorgar concessão remuneratória para a exploração e criar o sistema de funerário, vai aguardar o documento solicitado pelo vereador Sebastião. E o que estabelece gratificação para os funcionários de saúde, atenção básica e outra providência, aguarda também documentação, uma vez que vamos reiterar o pedido e analisar e citar aqui também que há um regimento a ser cumprido e uma lei orgânica aqui pelo Poder Executivo, para que possa enviar de imediato esse documento. Institui o programa menor de aprendiz no âmbito do município de Jaci e outras providências. O vereador Márcio está pedindo vista sobre o projeto. Agora, os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata da presente reunião.